seu fim de semana. Domingão do Vidão.
Muito bem, muito bem, muito bem. São 10 horas e 5 minutos em Brasília. E aqui nos estúdios da Rádio Atividade, a presença de Sua Excelência, o governador do Distrito Federal. E hoje, os modões que estão acompanhando aí vão ser, assim, um pouco rareados, porque nós estamos desejosos de saber o que vai acontecer no dia no Distrito Federal por esses próximos dias. E o nosso convidado de honra aqui, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, presente aqui nos estúdios. O nosso administrador também da cidade de...
Ceilândia,
nossa maior cidade, né? Não é verdade?
Amigão mesmo, cara, nota 10, parabéns.
Eu queria dar os parabéns aqui pro governador. Ontem eu fui numa chácara de um amigo meu, lá onde o vento faz a curva, para lá de Planaltina. E tinha tempo que eu não saía naquela saída norte ali. Como aquilo ali ficou maravilhoso, hein, governador?
É realmente ali
a saída de Planaltina, né?
Ali, eu quero pegar o trânsito ali 6 horas da tarde, porque uns 10 anos atrás a ex-mulher minha morava naquelas bandas ali. Então, 6 horas da tarde, 5:30 assim, você já não conseguia chegar ali sem pegar trânsito, entendeu? Aquilo ali era um inferno.
Ali ficou um maior complexo viário da região centro-oeste, feito com muito carinho, com muito esforço. Nós apertamos as obras que fossem entregues ainda esse ano, a previsão era para o final do ano que vem. E tive a oportunidade de colocar o nome do nosso querido governador Joaquim Domingos Roriz para nomear.
Rorizão!
Aí, parabéns!
Tempo de outrora é bom, né?
Bom demais.
Olha a moda dele. As andorinhas voltaram.
As andorinhas voltaram. E eu também voltei. Pousar no velho ninho que um dia aqui deixei.
Mas a população do Distrito Federal, eles comparam muito a administração do Roriz com a administração do Ibanez.
Ó, a mensagem chegou aqui agora, Vigão, pra mim no meu telefone pessoal. O Rafael Silva, cantor aqui da nossa cidade, tá desejando bom dia, Vigão, bom dia, governador Ibanez. Depois de Joaquim Roriz, com certeza, Ibanez Rocha é o melhor governador que Brasília já teve.
E é verdade.
Aí, Rafael, obrigado pela participação, cantor.
Governador, aqui, ó. O senhor também dá ibope aqui. Olha ali no quadro ali.
Tá bombando aqui as participações.
Governador, pelo amor de Deus, o senhor tem que aparecer mais nessa rádio. O senhor tá entendendo, governador? Eu vou ler de novo.
É uma intimação, né?
Governador, pelo amor de Deus, o senhor tem que aparecer mais nessa rádio maravilhosa. Eu acho que o senhor tem que voltar no Domingão. O senhor não merece, o senhor merece palmas.
Merece o Tocantins inteiro.
Será que eu vou ter que trocar de óculos?
Eu acho que sim.
Voltar no Domingão.
Ela fez uma brincadeira que
o senhor merece palmas.
Só palmas, né?
Merece tudo ali, tá lá, governador.
Todo.
O depoimento Amigão. De quem que é, DJ?
É da Ana, de Samambaiana. Obrigado pela participação, Ana.
Eu fiquei muito feliz no dia da entrega desse complexo viário e da colocação do nome do nosso querido governador Joaquim Domingos Roriz. A dona Wesley estava lá presente e ela, você vê a expressão de alegria daquela senhora, é muito importante para todos nós. Ela que viveu grandes momentos ao lado do seu parceiro, criou seus filhos com muita honradez, com muita dedicação, dedicou sua vida à política do Distrito Federal. Pessoas como ela e como o governador Joaquim Domingos Roriz não podem ser esquecidos. Então
pode
eu
não.
Fiz questão de registrar ali. E todas as vezes que eu vou às ruas, isso é uma coisa interessante, Vigão, quando você vai para perto da população mais carente dessa cidade, onde as pessoas são mais humildes, você vê que o carinho dele ainda repercute de forma muito presente. Então, quando você vai à Ceilândia, visita as lideranças, quando você vai ali no pôr do sol, no sol nascente, quando você vai a Samambaia, que é a cidade que ele criou, a cidade que ele amava como ninguém, você sente que as pessoas têm esse carinho. E falta muito reconhecimento. Eu acho que nós temos que aprender a reconhecer os homens públicos que passam as suas vidas entregam à comunidade. Então eu fiz esse reconhecimento ao governador Roriz, assim como fiz ao Frejá recentemente no Hospital Oncológico, e eu quero ter a oportunidade de fazer ainda muitas boas homenagens. Uma delas que eu vou fazer, acho que muitos conhecem, o Luiz Carlos Botelho, foi presidente do Sinduscom, um dos maiores construtores da história do Distrito Federal. E no dia 21 nós vamos estar lançando o viaduto ali do setor sudoeste, e eu já pedi autorização da família para colocar o nome do Luiz Carlos Botelho ali no viaduto do sudoeste, que vai ser uma obra importantíssima para o Distrito Federal, que vai destravar todo aquele trânsito ali do setor policial. Então essa obra começa dia 21, eu assino a ordem de serviço e as obras já se iniciam imediatamente.
Muito bem, ótimo. Tem um ouvinte aqui, aproveitar a presença do Paulo Pestana aqui, que é um dos homens de comunicação. Ele está sugerindo para você, Paulo, fazer um programinha para poder falar dessas coisas do governador aqui, homeopaticamente no rádio. Porque o governador só pode vir aqui de vez em quando, né? Não pode toda semana, toda
semana. Está sugerindo ali pelo menos uma vez por mês, governador. Ó. Pelo menos uma vez por mês, o governador no Domingão do Vigão. Ó.
É. Vamos falar sobre política, Vigão. É, governador. Governador, então pergunta aqui para o senhor, né? Que a chapa Ibanez Paco, né, tem tudo para se manter até 2022, né, dando continuidade do trabalho reconhecido em ritmo, como não se há muito tempo se falava nesse via. Então eu queria saber do senhor aí, é possível ainda, governador, manter essa chapa aí?
Olha, ela é possível, o Paco é um grande parceiro. É, eu vi aqui já no Distrito Federal muitas desavenças entre governador e vice-governador. Eu e o Paco, nós nunca tivemos uma discussão. A gente trabalha como parceiro, ele nos ajuda em todos os momentos. Sempre tem uma palavra de carinho quando as coisas estão difíceis. Sempre tem boas ideias. Então, é um relacionamento que está em plena atividade. Gosto muito da família dele. A esposa dele, Ana Paula, é uma pessoa que se dá muito bem dentro do governo.
Advogada,
faz um belíssimo também, né? Trabalho social junto com a Mayara. Então, tem tudo para dar certo, eu não tenho dúvida disso. Eu já digo, eu nunca conversei com o Paco sobre política, eu não sei qual é a pretensão dele. Eu espero que a gente tenha em breve uma conversa sobre esse assunto. Do meu ponto de vista, se a população do Distrito Federal quiser, eu serei candidato à reeleição. E aí vou trabalhar essa chapa para saber quem vai ser meu vice, mas o Paco é um grande parceiro, eu posso dizer assim, só tem elogios ao meu vice-governador, não tenho nada a falar dele em momento nenhum, não tenho nada que possa comprometer a postura dele em relação ao nosso governo, porque eu vi, a gente pode citar muito bem o caso do Hollenberg com o Renato Santana, né? Se tornou uma das maiores brigas da história desse Distrito Federal. E eu já comigo e o Paco não tem nada de errado, tá tudo tranquilo, então tem tudo para se manter. Agora isso aí, mais para frente nós vamos terminar de ajustar.
Boa, governador, que boa.
E ele é muito atuante, né?
Governador, tem um outro negocinho que nós estamos esquecendo aqui, que um ouvinte está parabenizando. Parabéns, governador. Eu moro no Recanto, as obras do viaduto do Recanto está ficando bonita. Que obra que é essa?
Nosso ouvinte, Jana Moura. Obrigado
ali,
pela...
Jana Moura está sempre conosco, né, DJ?
Exatamente. Obrigado pela participação, Jana.
O trânsito ali no Recanto das Emas, Riacho Fundo 2 ali, era simplesmente impossível. As pessoas sofriam horas e horas ali. Nós elaboramos o projeto, fizemos a licitação, está sendo custeado com recursos do orçamento do Distrito Federal, são 32 milhões de reais, e a obra deve ficar pronta no início do próximo ano e a gente espera entregar para a comunidade. Era talvez a obra mais esperada para quem mora ali naquela região, e nós conseguimos aí com a emenda do nosso deputado Filipelli também os recursos para fazer o asfaltamento daquela via até o Balão do Periquito. Então quando a gente terminar a obra, a gente entra asfaltando tudo para ficar tudo novinho aí naquela região e toda aquela população ser beneficiada. Nós temos que lembrar que esse viaduto não beneficia somente o Recanto das Emas. Riacho Fundo 2, Caúbe, Gama, tudo isso
a
ajuda.
A entrada para Taguatinga também.
Exatamente. Então, uma outra obra que nós estamos trabalhando para liberar o mais rápido possível é o Pistão Sul. O Pistão Sul está com asfalto totalmente deteriorado e a gente está trabalhando para liberar a licitação até o mês de julho para ver se a gente começa as obras e está com ela terminada antes das chuvas.
Demais. O Pistão Sul ali está horrível.
É verdade. O André Clemente está mandando um abraço para o senhor, tá? A Hélida Miranda está mandando um abraço para você, para o Vigão, para o Viguinho. Está agradecendo toda a liderança lá do Riacho Fundo 1. E ela agora está morando aqui no Jardim Botânico, eu acho, né?
O André Clemente é tão preparado que se o Paulo Guedes resolver sair, o André Clemente ficava melhor.
A Renatinha tá te mandando um abraço aqui, tá mandando áudio, mas a Renatinha hoje tá impossível colocar áudio aqui. Vai lá, amigão.
Mas perguntaram aqui o seguinte.
Estão querendo saber também a obra do Paranoá. Que obra é essa da barragem, governador? Vai ter obra lá?
Ah, é a ponte? Será que é a ponte?
Não sei, o ouvinte está perguntando.
É a terceira ponte, nós estamos com um projeto pronto, mas esse projeto ele é uma parceria público-privada e ele depende da liberação do terreno aqui dessa mesma região que nós temos aqui. Então é uma obra que não deve sair nesse mandato nosso. A gente espera que quem assuma aí, quem for continuar, dê andamento para a gente poder liberar, que é muito importante também porque libera todo o trânsito ali dos condomínios, principalmente do Itapuã. Então a gente tem essa perspectiva para poder melhorar a vida da população daquela região. O que vai sair para o Paranoá mesmo, de verdade, é o viaduto do Paranoá-Itapuã, que é mais do que necessário, e nós estamos demonstrando isso, porque nós vamos ter a obra do Itapuã Parque, onde estão sendo construídas 12 mil moradias. Então nós vamos ter que melhorar o trânsito daquela região. E tem uma outra coisa que eu coloquei em andamento, é a revitalização da Avenida Paranoá. Isso também está parado no Tribunal de Contas, mas a expectativa é que seja liberado ainda nessa próxima semana.
Tem um ouvinte ali falando o seguinte, não sei se é a Jana Moura, governador, pelo amor de Deus, o senhor tem que... Abre aí, DJ, deixa eu ver. O que que tá dizendo aí?
Vou aproveitar aqui, Vigão, ó.
Em cima.
A superintendente lá, né, a doutora Lucilene, tá mandando um abraço pro senhor, pro Marcelo.
Pensa numa mulher que merece todo o nosso carinho, tá? Ela conseguiu consertar a saúde da região oeste ali do Distrito Federal. Ela faz um trabalho lindíssimo, a Lucilene tá de parabéns. Ela, toda a sua equipe, ela conseguiu pacificar a saúde ali naquela região. E nós temos aqui uma coisa que me deixou muito feliz, é que a gente até ouve e ver muita coisa ruim na televisão. Uhum. Mas em relação à saúde do Distrito Federal, a gente já não vê mais aquelas filas que existiam nas portas dos hospitais. Isso me alegra muito. Mesmo com pandemia, mesmo com tudo que está acontecendo, o atendimento nos hospitais tem sido de qualidade dentro do possível. É bom que se diga isso. Porque nós tivemos uma ocupação muito rápida dos leitos por conta da Covid, mas nós já contratamos, Vigão, e isso é importante se falar, 7 mil trabalhadores na área da saúde no Distrito Federal. Foi a maior contratação de servidores da saúde da história dessa cidade. Já fizemos a ampliação do Hospital de Ceilândia, que tinha 30 anos que não tinha nada ali. Nós lançamos e já entregamos também, começou no início do nosso governo e já foi entregue esse ano a radioterapia lá de Taguatinga, o que aumentou o atendimento dos doentes, pacientes com câncer. Nós fizemos a ampliação, construímos um hospital na Ceilândia a mais, fizemos a reforma da UPA, estamos entregando agora, nesse próximo mês, mais uma UPA na Ceilândia e já foram uma ou duas. Tem uma UBS sendo construída e teve a outra que foi reformada, a Unidade Básica de Saúde. Então, isso tudo nós estamos fazendo na área da saúde aqui no Distrito Federal. E não podemos deixar de repetir a ampliação do hospital de Samambaia, com 102 leitos. E nós estamos construindo, Viguinho, aqui no Distrito Federal, 7 unidades de pronto atendimento, 7 UPAs. E a previsão de entrega de mais 35 UBSs até o final do nosso mandato.
Boa, ó, oh, André Clemente.
Bem, nós estamos também com um ouvinte nosso aqui, lá de Amsterdã, na Holanda. Só que ela falou em holandês, o Vigão não manja desse negócio, tá dizendo guaxtrac. Aí o senhor depois manda traduzir. Mas com certeza deve ser algum elogio, né?
Ó, Vigão, o André Clemente tá pedindo aqui uma música, ó. Toca Boate Azul para todos os secretários aí, ó. É com o Vigão aqui,
ô Viguinho.
Clemente está apaixonado.
Manda uma seleção de modão pro...
O Clemente, Vigão, é um
dos... O seu amigo lá, porque ele já está meio atrasado, ele está pedindo Boate Azul ainda.
O Clemente é um dos secretários que vive mais no arroxo.
É mesmo?
É, André.
Ele tem que fabricar dinheiro para não deixar parar nada.
Toca o moda para ele.
Um abraço para você aí, André.
Vamos tocar a Boate Azul pro André. É o homem do dinheiro lá do GDF, não pode contrariar ele, não.
Ele que inaugurou agora a academia lá do...
Oi, ah, é, fala.
Como é que foi?
Ah, não lembro o nome dele. Sei que ele já comprou a sapatilha.
Já.
Eu tô sabendo.
Ele vai ter até aula de balé lá agora.
Governador tá recebendo elogio até da Holanda lá. Parabéns, governador. Excelente trabalho.
Doente de amor. Procurei remédio na vida noturna. Uma flor da noite
em uma boate aqui na Zona Sul.